A crise atinge a economia brasileira, pois isso não é novidade, atinge vários setores. Entre esses setores, atinge também a educação. O ensino privado tem tido problemas. Há, inclusive, uma expectativa esse ano da perda de alunos em torno de 8 a 10% para as escolas públicas. Muitos pais, na hora de fazerem as contas, é claro, não colocam a escola como prioridade e resolvem fazer cortes da educação. Sobre esse tema, eu converso agora com o presidente do Sinep, que é o sindicato que representa as instituições de ensino privada. Eu converso com o José Carlos Barbieri. Professor Barbieri, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Professor, como é que a educação privada está se preparando nesse ambiente de crise, principalmente para o ano que vem, com a possibilidade de perca de alunos?
Nós temos algumas pesquisas, né, publicadas pela nossa federação, que é a Sinep, como também pelo Serasa, que mostram que 2016 não será um ano muito bom para a educação. A Sinep, ela estima que na educação básica, que vai da fundamental 1 até o ensino médio, é uma perda de alunos de 10 a 12%. E a inadimplência que o Serasa acabou publicando, essa mesma educação básica, uma inadimplência de 27,2%. E com isso, o que acontece? As nossas escolas estão revendo a sua forma de gerir, sua gestão, profissionalizando o máximo a sua gestão e também cortando, infelizmente, até alguns investimentos para o ano que vem. Então, estão se preparando dessa forma, profissionalizando, enxugando toda a máquina que ela pode enxugar, pensando também que ela não pode perder qualidade. Se perder qualidade, nós também perderemos pais pela perda de qualidade.
O senhor considera que existe por parte dos pais, ou mesmo no ambiente que a gente vive no país, o corte do lugar errado? Quer dizer, cortar a educação na prática é cortar a possibilidade, inclusive, de superar a crise, de não ter crises futuras?
Com certeza. O pai que pensar nesse momento em cortar a instituição de ensino, seja ela na educação fundamental, básica, média e superior, ele vai estar cortando o investimento na qualificação do seu filho lá na frente. Porque hoje nós temos várias pesquisas que falam sobre salários de profissionais. E a gente tem, por exemplo, que quando o aluno só tem o ensino médio, a média salarial Brasil é de R$ 1.712. Quando ele tem o ensino superior, a média ela sobe para R$ 5.030. Então, se você cortar a educação, você vai estar cortando o seu principal investimento, que é na formação do teu filho.
O senhor falou de estratégias para poder enfrentar a crise. Quer dizer, você tem que fazer cortes, mas não pode perder qualidade. Quando se fala isso no ensino privado, qual seria algumas dessas estratégias e qual é a maneira de tentar manter a fidelidade dos pais no momento em que a inadimplência cresce?
Isso não é uma conta muito fácil de fazer. Isso vai depender de cada escola. Porque temos escolas que têm, de repente, um número considerável de funcionários. Ele sendo obrigado a cortar esse número, ele tem que passar as atividades que essas pessoas faziam para outras pessoas. Então, vamos ter, de repente, pessoas da escola trabalhando mais do que estão trabalhando hoje para manter a qualidade do ensino. Então, é caso a caso, não dá para a gente observar. Não dá para pensar, então, por exemplo, agora eu vou cortar a zeladoria, né? Agora eu vou cortar auxiliar de coordenação. Eu acho que a escola ela tem que fazer uma reflexão sobre o que ela tem de funcionário e o serviço que ela quer prestar.
Agora, quando a gente fala também da educação, como tem outros setores, muita gente está fechando as portas, tem muita gente que está jogando a toalha. Na educação tem esse tipo de expectativa? As instituições pensam, inclusive, algumas delas, de encerrarem a atividade?
Olha, nós estamos ouvindo falar tanto na base quanto no ensino superior. Na base, vamos pegar Maringá como exemplo. O município está investindo muito na creche, na educação infantil e também no Fundamental 1, que vai até o quinto ano. Então, a escola da base que não se preparou para enfrentar essa concorrência, que vem principalmente do município, ela terá problema e ela poderá fechar. Como já temos nesses últimos anos, o fechamento de escolas da educação infantil, principalmente aqui no nosso município. E lá na outra ponta, nós temos o ensino superior. Muitos gestores do ensino superior acabaram postando muito nas políticas governamentais e abriram muitas vagas para o FIES. E deste ano, por exemplo, o que acontece? Nós estamos no mês de outubro e até agora nós recebemos no ensino superior 7 vezes o que ano passado já seriam 10. Ou seja, nós estamos passando por um período sem receber o valor que nós prestamos do serviço, seja com o FIES como o Pronatec. A universidade que não se preparou para isto, ela está fechando portas. Então nós vimos que já aconteceu em Sarandi e provavelmente vai acontecer com outras instituições de ensino, que apostaram tudo ou quase tudo no FIES e o governo não está pagando. Que nós podemos dizer que está tendo aí um calote meio que generalizado no ensino superior dos serviços que foram prestados pelo FIES e pelo Pronatec.
Existe uma tentativa de recuperar esses alunos, por exemplo, pais inadimplentes? Tem uma política de renegociação que hoje o SINEP defende de uma forma mais organizada ou junta com as instituições?
Olha, o que nós estamos observando em algumas escolas, que elas estão chamando os pais para conversar, estão renegociando e estão aumentando o número de parcelas. Então, se ele tinha que pagar em 5, está pagando em 8, em 10, em 12 vezes. Certo? O que é muito mais interessante para a escola ver caso a caso, renegociar com o pai do que perder um aluno.
Então, significa
que essas negociações realmente elas estão acontecendo em algumas instituições de ensino.
Até mesmo aqueles alunos, por exemplo, que tentaram o FIES, não conseguiram, acabaram ficando com o curso comprometido por falta do financiamento?
Perfeito. Algumas universidades estão fazendo refinanciamento próprio, certo? E outras estão fechando parceria com alguns agentes financeiros e esses agentes financeiros estão financiando a faculdade desses alunos que não conseguiram o FIES.
É muito grande o percentual dessa dependência dos alunos do FIES? O senhor vai colocar um percentual das instituições que dependem desse aluno?
Olha, nós fizemos vários cursos e recebemos várias orientações das federações e também de consultorias. E a ideia é o seguinte, que você não ultrapasse 34% do número de alunos que você tem na instituição de ensino. As instituições que ultrapassarem esse número de 34% estão tendo realmente muita dificuldade. Tá? Hoje a gente observa que em torno de 10% a 15% dos alunos que pleitearam o FIES não conseguiram esse financiamento.
Professor Barbieri, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, estamos às ordens, quando precisar do SINEP, estamos à disposição, você da CBN.
Conversei com o professor José Carlos Barbieri, presidente do SINEP, que é o sindicato que representa as instituições de ensino privado da região noroeste. A preocupação com a inadimplência, o FIES, as instituições que dependiam do FIES para se manter, segundo o professor Barbieri, atravessam dificuldades. Existe a busca de renegociar com os pais as dívidas, maior parcelamento, até mesmo a associação das instituições de ensino privado com bancos, instituições financeiras, para poder manter os alunos.